בעזרת השם דף מ' ב' תדג'י כתובות. שלום עליכם פסו בימים, זו נובו דף ונובו קפיטולו, קפיטול נערה שנתפתתה. איזה קפיטול קומפלמנטל הוא קומס הוא קפיטול אנטריור, כוכן עזמן אז לאיז ג'אונס היא מפתה. Depois vai passar por outros assuntos, os direitos e os deveres do marido e da esposa no casamento. São, existem leis rabínicas que os reis decretaram como deveres no casamento, leis da Ketubá e muito mais. Não percam. Então estamos no Daf Mem Alef Amud Bet, no começo do capítulo, na linha de baixo, no Arash Nitpatetá, um caso que já sabemos, uma jovem foi incitada a fazer a relação proibida, é uma Anara Betulá, uma jovem virgem, até 12 anos e meio. E ela foi, alguém se aproveitou dela, convenceu ela a fazer a relação proibida. Fala Mishnah, Boshta, Upgama, Veknasa, Shelavia. Uma halakha que já sabemos, esse que se aproveitou dela, vai ter que pagar por isso. Ele vai pagar pagando uma multa. A multa são 50 shekelim de prata. É um pagamento porque ele se aproveitou dela, fez a relação com ela, se aproveitou, agora vai ter que remunerar. Porém, ela sofreu vergonha também. Alguém se aproveitou dela, agora ela passa vexame. Todo mundo sabe que ela aceitou fazer a relação proibida. O Pgamá, a desvalorização física dela. Ela era virgem e ela não é mais virgem. Vemos no DAF anterior como se calcula a vergonha dela, como se calcula a desvalorização física dela. Xelavia, esses pagamentos são do pai dela. Isso é fácil de entender. Ela foi cúmplice nesse pecado. Ela aceitou esse pecado. Então ela aceitou, ela sabia das consequências que ela passava vexame, se as pessoas iam saber disso. Ela sabia que ela ia ser desvalorizada de virgem para não virgem. A multa, como tivesse perdoado para esse cúmplice dela para fazer o pecado, ela não mereceria esse dinheiro. Então quem merece é o pai dela. Porém, Vatsar Betfussá, a mesma alahá se aplica se ela foi assediada. Lo aleno, todos esses pagamentos vão para o pai dela. E também tem um outro pagamento que assediou, ela tem que pagar o sofrimento dela. Nessa situação que ela foi assediada, ela também sofreu. Vimos da prima anterior que ele segurou ela forte, ele forçou ela, esse desconforto físico, ele tem que pagar para ela essa indenização. Porém, ela não vai receber isso. Uma vez que ela é uma jovem até 12 anos e meio, a Torá deu esse dinheiro para o pai dela. O pai dela sustenta ela. As indenizações que ela recebe vão para o pai dela. Assim como o salário que ela trabalhou, ela tem até 12 anos e meio, o salário vai para o pai dela. Porque o pai que sustenta ela. Então não faz sentido que ela vai ter dinheiro pessoal se ela depende do pai dela. Isso fala a nossa Mishnah. Amda bedin atchelo metav. Agora uma alahá que não vimos até agora. Amda bedin foi o veredito. O veredito do tribunal culpou essa pessoa que se aproveitou dela. Atilometav, o pai estava vivo ainda. Arenchelav, uma vez que teve o veredito, o tribunal obrigou esse fulano a pagar esses pagamentos. Esses pagamentos são para o pai dela. O pai dela tem direito de cobrança desses pagamentos. Portanto, metav, o que acontece se o pai faleceu? Arenchelachim, uma vez que o pai tinha direito de cobrança desses pagamentos, vou abrir o Rahamim, como vamos ver. Então, mesmo que o pai faleceu, a jovem não vai receber esses pagamentos. Quem vai receber esses pagamentos são os irmãos dela, porque são os herdeiros do pai. Passou o veredito, o pai tem direito de cobrar. Se ele falece, esse direito de cobrança é herdado pelos filhos dele e eles vão cobrar esses pagamentos. Não explica lá, Amod Bedina Tchemetav. Porém, se o veredito só aconteceu depois que o pai dela faleceu, uma vez que não aconteceu o veredito, vamos ver na Gemara que isso se trata da multa. Uma vez que não passou o veredito enquanto o pai estava vivo, o veredito só aconteceu depois. Então esse que tem que pagar a multa vai pagar a multa para ela. A multa é algo inovador. É algo que, pela lógica, a pessoa não tem que pagar. Por isso é uma multa. Se fosse algo lógico, seria uma indenização, seria reuver mamon. É uma multa por uma razão, que não é uma coisa de causa e efeito. A pessoa, ele se aproveitou, ela vai ter que pagar 50 shekelim de prata, é uma multa que só se recai sobre essa pessoa depois do veredito. Então, se o veredito aconteceu depois que o pai faleceu, então quem merece essa multa vai ser ela, não vai ser os herdeiros do pai. Amda Bedina Tchilobagra, um caso parecido. Se aconteceu o veredito que essa pessoa tem que pagar a multa, antes dela completar 12 anos e meio, ela estava ainda sob o domínio do pai, Areshelav, quem merece cobrar essa multa é o pai. Metav, se o pai faleceu antes do pagamento também, Areshelachim, quem merece cobrar essa multa, são os irmãos dela, são os herdeiros do pai. Pela Torá, os filhos herdam o pai, não a filha. Então quem vai herdar essa multa vai ser os irmãos dela. Lo explica Lamod Bedina Chebagra. O que acontece se ela completou 12 anos e meio, ela saiu do domínio do pai, o salário que ela recebe a partir desse momento vai ser dela, ela já é independente. Depois que ela fez 12 anos e meio, ela virou o Bokeret, aí foi o veredito que culpou esse fulano de pagar a multa, Areshelatzma. Quem merece a multa é ela própria, não é o pai. Isso falou Rahamim. O que se vê de Rahamim? Conforme Rahamim, depois do veredito, já se requer o compromisso desse fulano de pagar a multa. Se o pai está vivo, vai para o pai. Se o pai falece depois, mesmo antes do pagamento, os herdeiros do pai vão herdar esse direito de cobrança. Rabi Shimon, Rabi Shimon discute. Imlo explica ali que vou dar tchemetav. Se a cobrança não aconteceu enquanto o pai estava vivo, o pai faleceu, depois cobraram a multa, mesmo que o veredito foi enquanto o pai estava vivo, porém, se a cobrança foi depois que o pai faleceu, ela merece essa multa. Isso é para o Rabi Shimon. Vamos ver na Gemara, que é um passo que é fonte para isso. Mas se a der o metziata, afa pichelografta metavarechelachim. Porém, com relação ao salário dela, ou ao que ela acha na rua, mesmo que ela não cobrou esse salário enquanto o pai estava vivo, ela trabalhou um mês e esse patrão deveria pagar para ela tanto de salário. Ela tem até 2 anos e meio, quem merece isso é o pai. Agora, esse patrão não pagou ainda para ela e o pai faleceu. Mesmo que a cobrança não aconteceu ainda, o pai já tinha direito de cobrar esse salário, porque isso não é uma multa. Isso, que é o salário, é algo lógico que ela tem que receber. É uma causa e efeito, ela trabalhou para receber. Então o pai tem direito de cobrar esse salário, mesmo antes do pagamento acontecer. Então, fala a Mishnah, se o pai falece antes do pagamento, quem vai receber esse salário são os herdeiros do pai, são os irmãos dela. A mesma coisa com relação à bocha de Pgam, a vergonha dela, ou a desvalorização física dela, que se aproveitaram dela, agora ela sofreu esses danos, isso não é uma multa. Isso é causa e efeito, isso é algo lógico que o pai dela vai receber, e se ele falecer, ela vai receber. Então, com relação à bocha de Pgam, que não é multa, a Bishimon concorda. Que se, por exemplo, aconteceu o veredito, esse fulano foi culpado de pagar a vergonha dela, pagar a desvalorização dela, o sofrimento dela, no caso de Onês, o pai faleceu antes do pagamento, porque o pai já tinha direitos dessa cobrança, independente do veredito. Então, ele mereceu esse direito, mesmo que ele faleceu, quem vai receber esse dinheiro vai ser os herdeiros dele. Não vai ser ela. Com relação à multa é diferente. A multa só acontece, a obrigação de pagar a multa só acontece depois do veredito. Porque a multa não é algo lógico. Fala agora a Maika Marashman. Qual é a novidade do começo da Mishnah? Tanina, já sabemos, a Mefateno tendo Shloshat Varim, a pessoa que incitou uma jovem tem que pagar 3 indenizações. Veonez Arba, a pessoa que assediou tem que pagar 4. A Mefateno tem Bojo do Pgam Veknas, a pessoa que incitou tem que pagar a vergonha dela, a desvalorização dela, a multa. Musifa Lava Onez, não tem Tatsar. O que assediou tem que pagar também o sofrimento dela. A nossa Mishnah repete essa alaha. Agora ela via Itzrechlei. A nossa Mishnah tem que ensinar que esses pagamentos vão para o pai. Poder pensar que vai para ela. Fala, mas ela via, não é pshita. É óbvio que essa Mishnah que diz que tem 3 pagamentos, 4 pagamentos, sustenta que o pagamento vai para o pai. Por quê? Medikai aí mefate. Porque a Mishnah cita o caso da incitação da relação proibida, que ela aceitou isso. Então, a Mishnah diz que esse fulano tem que pagar indenizações por ter convencido uma jovem virgem a fazer a relação proibida. Se o pagamento fosse para ela, por que esse que convenceu ela tem que pagar alguma coisa para ela? Ela aceitou isso, ela é cúmplice disso. Ela sabia que ela ia se envergonhar, ela sabia que ela ia se desvalorizar. Ela falou, em outras palavras, para esse fulano, que ele é cúmplice dele. Em outras palavras, ela perdoou a multa para ele. E a Mishnah diz que ele tem que pagar, então obviamente tem que pagar para o pai. quando a Mishnah diz que tem que pagar também se assediou ela, o pagamento é para o pai. Então nossa Mishnah não tem que ensinar essa alahá, já sabemos essa alahá. Amda bedin etzichrei. Fala que a nossa Mishnah tem que ensinar outra alahá. Alahá do veredito. Plukta de Rabi Shimon e Rabana. A machloket Rabi Shimon e Rachamim, conforme Rachamim depois do veredito, já se recai a obrigação de pagamento dessa multa. Essa multa já vira como se fosse uma indenização qualquer. O pai já merece direito sobre essa multa. E se ele falece, os herdeiros dele vão receber essa multa. E Rabi Shimon disse que não. Até o pagamento, o pai não tem direito de cobrar essa multa. Somente depois do pagamento, ele vai receber essa multa. Se ele falece, antes do pagamento, mesmo depois do veredito, a multa vai para ela, não vai para os herdeiros do pai. Como já vimos na Mishnah. Essa é a novidade da nossa Mishnah. Tnanata, a Gemara vai associar a nossa Mishnah com outra Mishnah, o tratado de Shvuot, o tratado dos juramentos. Anasta o petit et petit, vehu omer lo anasta velo petit. Alahá de Kurban Shvuah. Existe uma alahá de um sacrifício do juramento em falso. A Torá nos diz que a pessoa que foi cobrada, ou que deve dinheiro para um empréstimo, ou que fulano depositou um objeto na posse dele, ou dinheiro na posse dele, ou o salário que ele deve para um empregado, etc, etc. Se essa pessoa que foi acusada, ele fala, eu não te devo nada, e ele jura em falso. Depois, ele confessa que ele mentiu, ele fala que ele realmente tem que pagar o salário, o empréstimo, ou o depósito, outras situações que vamos ver na Gemara. Fala a Torá, esse que mentiu, jurou em falso, depois confessou, tem algumas indenizações que ele tem que fazer. Primeiro de tudo, ele tem que pagar o bruto que ele deve. Se ele pegou emprestado 100 e ele jurou que ele não devia 100, depois confessou, tem que pagar 100. Porém, tem que acrescentar também uma quinta parte. Isso é uma multa. Existe uma questão como se calcula a quinta parte, porém, digamos que seria 20, então ele tem que pagar 120 em vez de 100. Por quê? Porque ele jurou em falso. Além disso, ele tem que fazer um sacrifício de Hashem, um sacrifício por causa de um pecado que ele cometeu. É um sacrifício chamado Kurban Shvuah, ou Hashem Gzelot é a mesma coisa. É um sacrifício por ter jurado em falso, de algo que esse outro que acusou, ele tinha direito de cobrar esse dinheiro. Fala a Mishnah, em tratado de Shvuot, o seguinte caso. Anasta o Petit et Petit. Reuven chega para Shimon e fala, você violentou minha filha. Ou você convenceu minha filha a fazer a relação proibida. Você me deve a multa. Você me deve Boshet Ipgar, Otsar. Veuomer lo anasta velo Petit. Shimon diz, eu não fiz nada. Mas Biahane, Reuven fala, você jura? Damar Amen, ele disse, eu juro. Isso falou Shimon. Depois Shimon chega e faz tshuva e fala que vai confessar que ele é culpado, realmente ele fez isso de errado. Fala Rechamim Chayav, Shimon tem que pagar a multa, tem que pagar Boshet, tem que pagar Pkam, no caso do assédio tem que pagar o tsar, o sofrimento, tem que também pagar a quinta parte, o Homesh, e também tem que fazer o sacrifício. Isso fala Rechamim. Rabi Shimon Poter, Rabi Shimon diz, não tem que pagar, não tem que fazer o sacrifício, não tem que pagar o quinto também, por causa da multa. Por quê? Porque essa alahá, que a pessoa tem que fazer o sacrifício, se ele jurou em falso, é só se ele falou que ele negou, que ele deve algo para fulano, e fulano tinha direito de cobrar esse dinheiro. Se ele negou e jurou, e depois confessou, ele tem o sacrifício, tem que pagar o quinto. Porém, fala de Shimon, com relação à multa, Reuven acusou Shimon de estar devendo a multa. O que aconteceria se Shimon tivesse confessado que ele deve a multa? Vemos o da anterior, já mudei Beknas Patur. A pessoa confessa que deve uma multa, a Torá isenta ele de pagar a multa. A multa não é uma indenização lógica que deve. É uma multa por mau comportamento. A Torá diz, se você confessar, você está isento de pagar essa multa. Então fala, Shimon, se ele tivesse confessado que ele deve a multa, ele não teria que pagar a multa. Agora que ele mentiu e disse que ele não deve a multa, ele não negou e jurou em falso sobre algo que o acusador tinha direito de cobrar dele. Porque se ele tivesse confessado, ele estaria isento de pagar. Então não é um direito absoluto do acusador, Reuven, no caso, de cobrar essa multa. Então falar a Bishon, não tem que fazer o sacrifício, não tem que pagar o quinto, ele vai pagar somente o bruto que ele deve. Amrulô, falaram o Rahamim para Bishon. אף על פי שאינו משלם קנס על פי עצמו, אבל משלם בו שטוב גם על פי עצמו. É verdade, a multa ele não teria que pagar. Porém, ele teria que pagar o quê? Boshet, a vergonha dela, o pgama, a desvalorização dela, no caso o tsar, no caso do onês. Isso não são multas, se ele tivesse confessado, ele teria que pagar. Agora ele mentiu e jurou em falso, falou que não devia reuver mamon, indenizações lógicas. Então ele tem que trazer um corban de shvuá, o sacrifício do juramento em falso, e pagar o quinto por causa dessas coisas que ele jurou, ele negou. Vamos na frente, o que Rabi Shimon vai responder para Chachamim no final do Shiur, no final do Daf. Ba'amine Abaye Miraba, perguntou Abaye para Raba, Haumele Haveru Anasta Upitit Et Biti. Fala Abaye, Reuven chega para Shimon e diz, você violentou minha filha, ou você se aproveitou da minha filha, convenceu ela a fazer a relação proibida, lo aleno. Ve'matiha Bedin, e nós já passamos por um julgamento, já saiu o veredito que você é culpado. Você se obrigou no julgamento a me pagar a multa, a me pagar todas as indenizações? Veu Omer Shimon diz, Lo anasti, velo pititi, eu não fiz nada de errado com sua filha, velo ematani bedin, e não fui levado para o julgamento, não teve veredito, velo nitreafti lecha mamon, não me obriguei a pagar nada para você. Venishma, ele jurou que não deve nada para Reuven. Veu Odá, depois Shimon voltou, de cabeça baixa, confessou que ele mentiu. Fala Abai, lê Rabi Shimon, mai. Conforme a opinião de Rabi Shimon, qual seria a alahá nesse caso? Rabi Shimon diz, o motivo que a pessoa que diz, eu não te devo a multa, e jurou, depois confessou que deve, ele não tem que fazer o sacrifício do juramento, não tem que pagar o quinto, é porque, esse que acusou não tinha direito absoluto de cobrar essa multa, porque o acusado podia vir por livre e espontânea vontade no tribunal, confessar que deve a multa, e ser isento de pagar essa multa. Porém, fala Abai, nesse caso, que a acusação foi que já aconteceu o veredito. Depois do veredito, talvez a multa se transforma como qualquer indenização. O tribunal obrigou esse fulano a pagar a multa, ele não tem como fugir disso mais, não adianta confessar nada, já foi acusado, já tinha testemunhas que acusaram ele, confirmaram. Agora, conforme foi o Shimon com a Alaha, será que quem mandou amar Bedin Mamon, uma vez que já teve o veredito, ele confessou que teve o veredito, a multa se transformou em, como qualquer indenização? O Mihaeva Le Kurban Shvua, e esse que mentiu e jurou que não aconteceu o veredito, depois confessou, ele tem que trazer o sacrifício do juramento, tem que pagar o quinto, porque ele jurou em falso em algo que esse que acusou tinha direito absoluto de cobrar. Talvez nessa situação seria diferente, ou Dima falgav de amar pedindo que não sabe, ou talvez não, talvez mesmo que tenha o veredito, qual é a origem desse pagamento? Agora, isso é chamado de uma indenização, porém, é só porque o tribunal obrigou ele a ter o veredito, porém, originalmente, o DNA desse pagamento é o quê? Uma multa. Então, talvez, Rabi Shimon ia sustentar algo que originalmente é uma multa, não existe a alahá de sacrifício de juramento, somente algo que originalmente é uma indenização lógica que a pessoa deveria pagar. Amale, falou Rabba Mamona Rave, o Mihaev Ale Kurban Shva, fala Rabba, depois do veredito, a multa se transforma como qualquer indenização, a pessoa que jurou em falso e confessou tem que fazer o sacrifício de Shvua e tem que trazer, tem que pagar o quinto. Eitle, Abai perguntou para Rabba. Rabi Shimon, me disse Rabi Shimon Abraita, Yahola Omer Lechavero Nasta Opetit et Biti, Vehu Omer Lo Nasta Velo Opetit. Mesmo caso, eu vejo chegar para Shimon e diz: você se aproveitou da minha filha, Lo Aleno, você assediou ela, Lo Aleno. E Shimon nega e fala que isso nunca aconteceu. Outro caso, Remit Shurhai Tavdi. Eu vejo chegar para Shimon e disse: o seu boi matou meu escravo, um Ebet Knanim, um escravo boi que me pertencia, agora você me deve a multa. 30 shkalim de prata, que a Torá obriga. Shimon fala que nunca aconteceu. Ou chamá-lo do Ipatetini, ou o escravo de Reuven veio para Reuven e diz: você quebrou meu dente uma vez. Um escravo goi que pertencia a Reuven. Desimitetini, ou esse escravo diz que Reuven já furou o olho dele. A Torá multa esse dono do escravo, que ele tem que libertar esse escravo. Reuven disse, isso nunca aconteceu. Velocimite, eu nunca segui seu olho. Venishbar, em todos esses casos, o acusado jurou. Veodan, depois ele confessou que ele é culpado. Fala Rabi Shimon, será que nessas situações a pessoa tem que ter o sacrifício de Shvuá, do juramento em falso? Tem que pagar o quinto? Talmud Gamar falou para o Pasuk que não. Bekirresh ba'amito, uma pessoa negou para outra, para o acusador dele. Bepicador, ou com relação a um depósito, ele diz que eu não tenho nenhum depósito, eu não estou guardando nenhum depósito seu. Ou betsumetear, ou eu não te devo nenhum empréstimo. Ou begeze, não roubei nada de você. Ou achar que está mito, ele diz que eu não te devo nenhum salário. Ou matzavedá, bekirresba, ou a pessoa diz, eu não achei nada perdido seu. Venishba al-Sheker. E a Torá diz, e esse que foi acusado, ele jurou em falso. E depois ele confessou. A Torá diz que ele tem que ter o sacrifício de juramento e tem que pagar o quinto, o Chomesh. Então, fala Rabi Shimon, a Torá falou vários exemplos dessa mesma alahá. Para quê? Assim como esses exemplos do Passu, são coisas específicas. São indenizações lógicas. É uma lógica que a pessoa que está guardando um depósito de outro tem que pagar para ele, tem que devolver para ele. A pessoa que roubou tem que pagar. A pessoa que pegou emprestado tem que pagar. Isso é algo lógico, não é? Não são multas. Então, todas as situações que existe um pagamento lógico, natural, então, se a pessoa jura em falso, a pessoa confessa, ele tem que trazer o sacrifício de juramento e tem que pagar o quinto. E em todos os outros casos, o caso do Onés, o caso do Mefate, o caso do escravo que morreu, o caso do dono que furou o olho do escravo, são todas multas. Então, fala Rabi Shimon, a pessoa não está obrigado a trazer um sacrifício de juramento ou pagar o quinto se ele jurou em falso que ele não deve uma multa. Isso fala Rabi Shimon, um decreto da Torá, não entendemos o motivo, mas isso que a Torá diz. Fala Abai para Rabba, Mailaf, como se trata essa braita direitinho? Bechamad Bedi. Aparentemente você vai estar em qualquer situação, mesmo na situação que o veredito que obriga esse fulano a pagar a multa já aconteceu. Então veio o acusador e diz, você assediou minha filha Lohalenu e já passou o veredito. E esse acusado diz que nunca aconteceu, ele jurou e depois confessou. Mesmo assim, Rabi Shimon diz que esse que foi acusado não tem que trazer o sacrifício de Shvuá, não tem que pagar o quinto. Por quê? Porque isso, originalmente, em essência, é o DNA desse pagamento, é uma multa. E Rabba não disse assim. Rabba disse que depois do veredito, a multa se transforma em qualquer indenização. Agora, não adianta que esse acusado vai confessar nada para se isentar. Ele tem uma obrigação absoluta de pagar essa multa. E Rabba diz, depois que se ele jura em falso, ele tem que fazer o sacrifício. Porque ele jurou em falso, negou algo que esse que acusou tinha direito absoluto de cobrar. Fala, Rabba, não é esse o caso da Braita. Bechelu Amad Bedin. A Braita se trata que não foi o veredito ainda. Antes do veredito, todos concordam, Rabba também concorda que a multa não é uma obrigação absoluta de pagar, o acusado pode vir confessar e se isentar, modebeknas patur. Aí fala Rabi Shimon, que se a pessoa jurou em falso antes do veredito, falou que não te devo a multa, ele não tem que ter o Korban Shvuá, porque ele não negou uma kfirat mamon. Ele não negou que diz que não deve algo que era direito absoluto desse acusador de cobrar. Porque até o veredito não tem uma obrigação absoluta de pagar a multa. Pergunta a Abai, se o começo da Braita, que não vimos até agora, vamos ver na frente, que traz a opinião de Rahamim, opinião dos sábios que discute com o Rabi Shimon, se trata que o veredito já aconteceu. Então, Seifanami, também a continuação que traz a opinião de Rabi Shimon, deve ser do mesmo caso. O caso que o veredito também, que já aconteceu o veredito. E mesmo assim fala Rabi Shimon, que não tem sacrifício de Shvuá, o sacrifício de juramento. Então ele vai contando a Abba, conforme Abba depois do veredito, tem que ser o Korban Shvuá, se ele nega o pagamento da multa. Dektanerecha, como fala o começo da Braita. Enviela advarim shemeshal minalem etaker. Fala Rahamim, até agora já sabemos que a pessoa que ele nega e jura que não deve algo que ele deveria pagar o bruto, somente o bruto. Ele pegou emprestado R$100, isso é uma obrigação lógica dele pagar, R$100. Se ele jura em falso, ele tem que trazer o Korban Shvuá, o sacrifício do juramento, pagar o quinto, isso já sabemos. Tashlumei Kefer. Agora, quando a pessoa furta, ele rouba em segredo, a Torá diz que tem que pagar o dobro do roubo. Isso é uma multa. Tashlumei Arba Vechamishá. A pessoa rouba um animal, ele abate o animal, ele vende o animal, ele tem que pagar 4 ou 5 vezes esse animal. Se ele roubou um animal de porte pesado com um boi, tem que pagar 5 bois. Se ele roubou um animal de porte leve, tem que pagar 4 carneiros, no caso do carneiro, ou um cabrito, o que seja. Também uma multa. Ou a pessoa que abusou de uma jovem virgem, ou a pessoa que convenceu uma jovem virgem a fazer a relação proibida. Ou no caso que a pessoa casou com uma certa mulher, ele diz, ela me traiu antes da roupa, entre o Kidushin, o Noivado e a roupa, ela me traiu. A prova disso é que ela não era virgem na hora da relação do casamento. E era mentira, ela era sim virgem. A Torá diz que ele tem que pagar também uma multa. Todos os casos são multas. O Nesse Mefater tem que pagar a multa, 50 shekelim. Então fala, Reminai, de onde se sabe que existe o sacrifício do juramento também nessas situações? Talmud Lomar falou para Sukuma, Alá, Mar, Riba. A Torá diz, a pessoa profanou. Se a pessoa profanou o juramento dele. A Torá repetiu. Porque a Torá teve que falar duas vezes a mesma coisa? Riba. A Torá veio incluir também multas. A pessoa que ele negou uma multa e jurou, depois confessou, tem que trazer o sacrifício do juramento. Isso aprendi o Rahamim. E Hidame, qual é o caso? Idelo Amad Bedin, se se trata que o veredito não aconteceu ainda, que obriga essa pessoa a pagar o dobro, ou 4 ou 5 vezes, etc. Kfeila Miika. Não existe a obrigação de pagar o dobro do furto antes do veredito. Ou seja, o dobro é uma multa. A obrigação de pagar a multa só se aplica depois do veredito. Antes do veredito não se aplica. Se a pessoa vai para esse que roubou, que foi roubado, e devolve o que foi roubado, ele não tem que pagar duas vezes, porque o veredito não aconteceu ainda. Então, com certeza, se o Rahamim diz que tem que pagar o dobro, é porque o veredito já aconteceu. Ele se obrigou a pagar o dobro. E ela chamava, o veredito já aconteceu. E aí Rahamim diz, se a pessoa vem e fala, eu não te devo nada, o veredito nunca aconteceu, depois ele confessa que o veredito já aconteceu, fala, Rahamim, tem que trazer o sacrifício de juramento. O Midereisha Beshamad Bedin. Se o começo da Braita que traz a opinião de Rahamim se trata que o veredito já aconteceu, Seifanai Beshamad Bedin. Então também, quando a Braita traz a opinião de Rabi Shimon, se trata que o veredito já aconteceu. A Braita vai se tratar do mesmo caso. A opinião de Rahamim e a opinião de Rabi Shimon são o mesmo caso. Então, mesmo assim, Rabi Shimon diz que não existe o sacrifício de um juramento com relação a uma multa, mesmo que o veredito já aconteceu. E Rabba não falou assim. Rabba diz que depois do veredito, a multa se transforma numa indenização lógica, que o acusado não tem como fugir disso. Se ele jura em falso, tem que trazer o sacrifício do juramento. Rabi Shimon não diz assim na Braita. Amarle respondeu Rabba. Yahina Nishnuelach, eu tenho como responder essa Braita. Reisha Beshamad Bedin. Essa breta inteira é a opinião de Rabi Shimon. O começo da breta sendo que o veredito já aconteceu, por isso já existe a obrigação de pagar o dobro. E Rabi Shimon fala, depois do veredito, o dobro já vira uma obrigação. Como o bruto, como o querer, e se a pessoa jurou em falso, tem que trazer o corban no chival, sacrifício. A ceifa, a continuação da breta, que fala o primo de Rabi Shimon, que diz que não tem que trazer o corban chuva ao sacrifício, não tem que pagar o quinto, é quando o veredito não aconteceu ainda. Porém, fala Rabba, o shnui de hik lo meshanin alach. Porém, eu não vou explicar dessa forma a Braita, porque é uma explicação apertada. Difícil de falar assim. De inken, porque se eu fosse responder assim, a Martli, você ia me perguntar, você é a baie, ou litnereisha Rabi Shimon omer, porque a Braita poderia falar ou da forma... Comprando no começo, Rabi Shimon diz, e aí fala os dois casos, quando teve o veredito, não teve o veredito, ou litne seifa de Rabi Shimon, ou no final da Braita, a Braita ia falar todos os casos, depois no final falar de Rabi Shimon, esses são os dizeres de Rabi Shimon, e a Braita não fala assim. A Braita fala no começo, no meio coloca Amar Rabi Shimon diz, e completa a opinião de Rabi Shimon. Parece que no começo da Braita, não é o primo de Rabi Shimon. Se fosse, ia falar ou no começo, Rabi Shimon diz, e nos dois casos, ou no final. Então Rabba não quer falar, explicar a Braita de uma forma tão apertada assim. Então Rabba vai ter que voltar atrás do que ele falou. Ela kula bechamad bedi. Toda a Braita se trata que o veredito já aconteceu. Bereisha Rabbanan, começo da Braita é como Rahamim, que diz depois do veredito, disse obrigação de pagar a multa, como outra indenização, e existe o Korban Shuval, sacrifício do juramento. Vesefa Rabi Shimon, a continuação da preta é como Rabi Shimon. O Modin Alach, Iraba diz, eu concordo com você, Leian Kurban Shvon de Rachmana Patri Mibikirish. Fala, Iraba, eu concordo com você, conforme Rabi Shimon, Iraba vai voltar atrás agora, Rabi Shimon sustenta que mesmo depois do veredito, a multa não vira uma indenização com relação a todos os aspectos. Existe a obrigação de ser acusado de pagar a multa depois do veredito, ele não tem como fugir disso. Porém, se o acusado ele jura em falso, diz o veredito nunca aconteceu, e depois ele confessa que aconteceu, ele não tem que trazer o sacrifício do juramento que foi Rabi Shimon, porque me vi kirresh, porque o pastor quando fala essa lá é o sacrifício do juramento, cita lá empréstimos, depósito, um achado na rua, coisas lógicas que a pessoa deveria devolver para o dono verdadeiro. Então só nesses casos existe o Korban Shvua, o sacrifício. Porém, com relação à multa, que não está mencionada no Pasuk, é algo inovador, é algo que o acusador não merece de verdade, é diferente do que uma indenização lógica. Então, nessas situações não existe o Korban Shvua, mesmo depois do veredito, se a pessoa nega e depois ele confessa, não tem que ter o sacrifício do juramento. Porém, Rika Minama Monave, por isso que eu falei que depois do veredito a multa se transforma numa indenização, Rabba continua com essa opinião com relação a um certo aspecto. Leorisholebaná, com relação à herança. Fala Rabba, se uma pessoa merece uma multa, passou o veredito e depois ele faleceu, depois do veredito, fala Rabba, essa multa vira uma indenização igual a qualquer uma, e esse que faleceu herdou esse direito de cobrar essa multa para os filhos dele. Isso fala Rabba. Eitide, porém Abai perguntou para Rabba mesmo assim. Rabi Shimon, o meu disse Rabi Shimon, imlo espica ligvot achemeta avarenshelatim, o caso da nossa Mishnah. O caso de Onésimo Efate, alguém se aproveitou de uma jovem. O veredito aconteceu quando o pai estava vivo. Obrigou esse abusador de pagar a multa, o pai estava vivo. Depois o pai faleceu, antes da cobrança. Fala Rabi Shimon, a multa pertence a ela. A multa não pertence aos herdeiros do pai, aos irmãos dela. Veia Amart Mamona, e se você, Rabba, diz que a multa depois do veredito vira uma indenação normal, Leorisholebanav, que os filhos do que merecem a multa vai herdar o direito de cobrar, Leatzma Amai, porque essa multa de Onesse Mefate depois do veredito, se o pai não está vivo no momento do pagamento, vai para ela, deveria ir, Deachimba Emiav, deveria ir para os irmãos dela, os herdeiros do pai. Amar Rabba disse Rava, Hai Milta Kashai Baraba Virav Yosef, Estrim Betar Tenshnei. Fala Rava, essa pergunta foi difícil para Rava e para Rav Yosef durante 22 anos. Não sabia uma resposta. Velo Ifrak, Adiativ Rav Yosef Bereisha Upirka. Essa pergunta não foi respondida durante 22 anos, até que Rava faleceu, Rav Yosef tomou o posto de Rosh Hashivá, Upirka e Rav Yosef, no momento que virou Rosh Hashivá, ele respondeu essa pergunta. Explicou os comentaristas, Hashem deu a inspiração divina para Rav Yosef responder essa pergunta, para que a yeshiva dele respeite ele, para todos saberem que Rav Yosef não é menor do que Rabba. Rabba faleceu, Rav Yosef tomou o posto, ele merece esse posto de Rosh Yeshiva. Qual é a resposta? Shaneatam é diferente com relação ao Nesse Mefate. Revisando, Rabba diz, depois do veredito, o que merece a multa, merece como se fosse qualquer indenização. Se ele falece, os herdeiros dele recebem esse direito de cobrança. Porém, Rabbi Shimon diz com relação nesse Mefate, o pai está vivo no momento do veredito. Depois ele faleceu, antes da cobrança, quem recebe a multa é a jovem, não os herdeiros do pai, não os irmãos dela. Qual é a diferença? Fala Rabbi Yosef Shaneatma, é diferente no caso de Onesse Mefate. Da Malaká, porque falou o posto, Benatana Isha Shohev Imala Via Nara Hamishim Kasser. Falou o Pasuk, esse homem que se aproveitou da jovem, deu para o pai dela 50 shekelim de prata. No passado, deu. Por que deu? Por que ele não fala, vai dar? Fala, Yosef, lozirta Torá la'av, ela mishar netina. Fala, Yosef, a Torá só deu o direito do pai receber essa multa na hora do pagamento. Até a hora do pagamento, essa multa pertence à jovem. Por isso o Pasuk diz, ele deu para o pai, não sei quando ele vai dar. Ele vai dar para o pai. É que se vê que o pai não tem direito de cobrar essa multa até o pagamento. Quando ele vai vir pagar, ele vai pagar para o pai. porém até ele vir pagar ele deve para Jovem. Mas é um decreto da Torá que é assim que funcionam as coisas. Portanto, fala a Gemara, se o pai falece antes do pagamento, quem merece essa multa? A Jovem, não os herdeiros do pai, porque o direito de cobrar essa multa até o pagamento acontecer na prática é a Jovem. Na hora do pagamento, o pai vai receber. Através da Jovem, o pai vai receber. Isso respondeu Rav Yosef. Fala a Gemara, complementando. A Torá só deu o direito do pai receber essa multa na hora do pagamento. Isso que Rabba diz, depois do veredito, a multa se transforma numa indenização. E se a pessoa falece, os herdeiros vão receber. Se trata em outros casos de multa da Torá. Por exemplo, no caso de uma pessoa que tinha um escravo, um boi vem, mata esse escravo. Aconteceu o veredito que culpa esse dono do boi pagar 30 shekelim para esse dono do escravo. Esse dono do escravo falece. Quem merece esse dinheiro de cobrança são os filhos dele. Isso fala na prego. Relação nesse mefate? Não. Relação nesse mefate? Allah é diferente. Ela meata, pergunta se é assim. Se é assim, no caso desse escravo. O pastor diz: o dono do boi que matou um escravo vai ter que dar para o dono do escravo 30 shekalim de prata. Arinami, aqui o pastor também diz: vai dar. Será que o dono do escravo só vai ter direito de cobrar essa dívida, essa multa, na hora do pagamento? Antes do pagamento, não tem direito de cobrar isso? Para você não diz assim, para você diz conforme Rabba. Ou nesse nefato é uma exceção à regra, as outras multas já existe a obrigação lógica de pagar isso para quem merece, o acusador, na hora do veredito. Isso inclui também, no caso do dono do escravo. A resposta é, quando a Torá diz que ele vai dar para o dono do escravo, significa que já existe um direito de cobrar isso antes do pagamento ser efetuado. Ele vai dar, significa que já existe um poder do acusador de cobrar isso. Isso que obriga esse acusado de dar. Porém, Benatan, quando a Torá diz que o que abusou, que convenceu a jovem, ele deu para o pai, aí significa que o pai só tem direito de receber isso na hora da cobrança. Isso fala aqui a Gemara. E a que pergunta se essa explicação da opinião de Rabi Shimon, Talmud Omar Vekirresh, Talmud Omar Benatan e Baile. Rabi Shimon diz, no caso de multas, ele fala, será que uma pessoa que ele foi acusada de Onesim Efate, ele jurou em falso, ele vai ter que fazer um sacrifício de juramento? Fala Bishimon, não. Porque o pastor diz que Rejba amitou e traz lá que ele negou e jurou em falso com relação a pagamentos lógicos, como empréstimo, depósito, como já vimos. Pergunta Gemara, no caso de Onesim Efate, o pai da jovem vem acusar esse Shimon que abusou da filha dele, ou convenceu ela. Rabi Shimon deveria falar o motivo que, se Shimon diz, nada aconteceu. Mesmo depois do veredito, o veredito não aconteceu. Depois ele jurou e depois confessou. O motivo que Shimon não tem que fazer o sacrifício de juramento é porque Reuven, o pai da jovem, não tem direito de cobrar essa multa. O direito de cobrar, o direito de Reuven, só acontece na hora do pagamento. Então, antes do pagamento acontecer, Shimon não deve nada para Reuven, Shimon deve ir para a filha de Reuven, mas não para Reuven. Então, se Shimon diz, eu não te devo nada, não aconteceu um veredito. O motivo que Shimon não tem que trazer um sacrifício de shvuá, de juramento, nem pagar o quinto para o pai dessa jovem, é porque ele não fez kfirat mamon. Ele não negou uma obrigação absoluta de pagar para esse Reuven, porque Reuven não merece nada até o pagamento ser efetuado. Então, por que Rabi Shimon diz que a fonte diz que Shimon não tem que trazer um sacrifício é por causa do pastor Vekirresh, que a tradição existe o sacrifício de juramento em situações de pagamentos como empréstimos, são indenizações lógicas, não multas. Isso pergunta aqui a Gemara. Fala a Gemara respondendo. Amarava disse Rava que Itzrich Vekirresh, Rabi Shimon precisa desse pastor de Vekirresh para uma situação de Onesim Efate também. Que Gonsham Dabedino Bagra, o Meta. Um caso que esse passuk de Venatan, esse passuk que o pai só tem direito de receber o dinheiro na hora do pagamento ser efetuado, não antes disso, não é suficiente para um caso. Por isso, o Rebishon precisa de um outro passuk, o passuk de Vekirresh. Qual é o caso? Fala, não é o caso, é que Gonsham Dabedin o Bagram, o Meta. Aconteceu o veredito. O pai estava vivo, a jovem tinha menos do que 12 anos e meio. Depois do veredito, a jovem fez 12 anos e meio de idade. Virou bogeret, virou independente do pai. Agora, qual é a halakha? Uma vez, conforme Rabi Shimon, o pagamento não aconteceu ainda. Então, quem recebe esse dinheiro é a bogeret, é a adulta. O pai não tem mais direito sobre a filha. Ele não tinha direito de cobrar essa multa na hora do veredito, só na hora do pagamento. O pagamento não aconteceu ainda. Quem recebe essa multa é a jovem. Porém, ela faleceu antes do pagamento acontecer. Agora, quem herda ela? O pai dela. Então, o pai dela tem direito absoluto de cobrar essa multa. O veredito já aconteceu. Esse Shimon diz: eu não fiz nada, o veredito não aconteceu. Ele jurou, depois ele confessou. Fala Rabi Shimon, nesse caso também Shimon está isento de pagar, de trazer o sacrifício de juramento e pagar o quinto. Por quê? Bekirresh, porque em essência, esse origem desse pagamento é uma multa. Mesmo que agora esse pai tenha direito absoluto de cobrar, veredito já aconteceu e a jovem deveria receber, agora o pai herda esse direito, porém em origem, em essência, esse pagamento é uma multa. Então, se o pagamento em origem é uma multa, mesmo que o veredito já aconteceu, esse que foi acusado e jurou em falso não tem que trazer o sacrifício de juramento. É uma zeata que a turma daquela da Torá. Isso fala aqui a Gemara. Deata que caiarita havia minado da caiarita. Nesse caso, o motivo que o pai vai receber é porque ele herda o direito da jovem de receber essa multa. Isso fala que agora, mesmo assim, o que foi acusado não tem que trazer o sacrifício de juramento, porque o DNA desse pagamento é uma multa. Mesmo depois do veredito, essa obrigação precisa de pagar para ela e agora para o pai dela, que é o herdeiro dela. Pergunta para Yahri, se esse é o caso de Rabi Shimon, Yatsu Eroshen Knas, Rabi Shimon diz: esses casos de Onés, o caso de Mefate, o caso dos 30 Shkalim do escravo que morreu por causa de um boi, o caso de Mosi Shemra, são multas. E com relação a multas, não tem a obrigação de trazer o sacrifício de juramento se ele jurou em falso e depois confessou. Pergunta a Mamono. Depois do veredito de Onés e Mefate, se esse é o caso da Breda, por isso ele me chamou para o passou de Bekirresh. O veredito já aconteceu. Ela virou Bogeret. Ela tinha tido de receber essa multa. Ela faleceu, o pai dela merece Mamon. Ele merece uma obrigação absoluta de cobrar essa dívida. Então, por que Rabi Shimon diz que é um knas, é uma multa? Agora virou já a indenização completa, conforme Rabba, depois do veredito, isso virou uma indenização completa. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak fala o sábio Yatsu Erushei Karan Knas. O que fala Rav Nachman Bar Yitzchak essa explicação? A origem desse pagamento é uma multa. Depois do veredito, o nível de direito dessa pessoa de cobrar é um nível de direito de cobrar uma indenização qualquer. Mesmo que a origem é uma multa, é verdade, agora tem direito de cobrar isso completamente. Porém, com relação a sacrifício de juramento, depende da origem. De onde veio essa obrigação? De uma multa? Não existe a obrigação de jurar, de trazer o sacrifício de juramento se ele jurou em falso. Se o DNA do pagamento é uma multa. Isso eu falo aqui, Agumara. Essa é a opinião de Rabi Shimon. Eitve perguntou a Bai para Rabba. Rabi Shimon poter, Shenom Yeshadem Knas al Pia. Rabi Shimon diz, no caso que Reuven acusou Shimon, você se aproveitou de minha filha. E Shimon disse que não. E ele jurou, depois ele confessou. Shimon não tem que ter o sacrifício de juramento. Por quê? Shimon Yeshadem Knas al Pia. Rabi Shimon diz, porque se Shimon tivesse confessado que ele realmente fez isso de errado, ele estaria isento de pagar a multa, a modé de Knas Patur. Então, quando ele jurou em falso, ele não jurou sobre algo, em falso sobre algo que Reuven tinha um direito absoluto de cobrar. Shimon tem ainda uma carta na manga de confessar isso. Perguntava de Luamad Bedin. Parece que de Rabi Shimon, todo o motivo que foi acusado, não tem que ter o sacrifício, é porque o veredito não aconteceu. Então, Shimon poderia ter confessado e se isentado. Aí não tem o sacrifício do juramento em falso. Ele não jurou em falso sobre algo que Reuven merecia receber de forma absoluta. Amar Bedin, porém, se é depois do veredito, Demesharem Alpiatmo, que se o que foi acusado tivesse confessado, o veredito já aconteceu, ele tem que pagar. O veredito já aconteceu. Então, Corban Shmona, é Michael, parece que o acusado, que se tivesse jurado, não, o veredito não aconteceu, depois ele confessou que sim, aconteceu, ele fez um sacrifício, aparentemente. E Rabba não disse assim. Rabba disse que se a origem do pagamento é uma multa, mesmo depois do veredito, o que foi acusado jurou em falso, não tem que ter um sacrifício, não tem que pagar o quinto. Aqui seria diferente. Responde a Gmará, Rabbi Shimon e Devrende Rabbanan que amarlo. Rabbi Shimon está discutindo com Rahamim, corrigindo a opinião de Rahamim, conforme o raciocínio de Rahamim. Ou seja, Ledidi, fala Rabbi Shimon, eu mesmo sustento a validade de Amar Bedin, mesmo que o veredito da multa já aconteceu, Rahmaná Patri, mesmo que se acusado jurou em falso, ele não tem que ter um sacrifício de Shvoá. Por quê? Porque Hashem isentou ele e me vê que reche. Porque o pastor não menciona nada com relação a multas, o pastor menciona depósitos, empréstimos, coisas lógicas, não multas. Eu lhe digo, porém, conforme vocês, Rahami, que sustentam que depois do veredito já existe uma obrigação de pagar a multa e existe já a obrigação de sacrifício de juramento se ele jurou em falso, vocês têm que concordar comigo numa situação que o veredito não aconteceu ainda. Quando esse acusador acusa e fala, você se aproveitou da minha filha antes do veredito, ele está cobrando uma multa. Então, o modelo é Knas Patur. Se esse acusado tivesse confessado, ele estaria isento de pagar. Então, o Rabi Shimon não tem que receber, não tem que obrigar esse acusador de fazer um sacrifício por causa disso. O que Rabi vai responder? Verabanan sabe, Rabi que sustenta que mesmo antes do veredito, se esse pai acusa esse Shimon e fala, você aproveitou da minha filha, esse Shimon nega, jura em falso, depois confessa, tem que ter o sacrifício. Por quê? Que catava, boche do gam catava. Porque fala Ramim, o predominante da acusação desse Leuven não é a multa. É o boche, a vergonha da filha dele, o pgam, a desvalorização da filha dele, ou no caso do onês, do abuso, é o sofrimento dela, não é a multa. Esses pagamentos não são, são indenizações completas, lógicas. Portanto, mesmo que Shimon tivesse confessado, ele teria que pagar. A pessoa que confessa que teve uma indenização lógica, tem que pagar. Então, quando a pessoa, quando ele jurou em falso, está jurando em falso que não deve boche, não deve pgar, não deve tsar, e depois ele confessa, ele tem que ter o sacrifício e tem que pagar o quinto. Bem, mais qual é a raiz dessa discussão entre Shimon e Rahamim? Amar a Papa, disse a Papa. Rabi Shimon, se agora conforme Rabi Shimon, que diz que a acusação principal, predominante, é da multa. Lo shavik inish midi de kits vetava midi de lokits. Fala Rabi Shimon, quando a pessoa vem acusar que fulano ele foi honesto, ou mefaté a filha dele, a acusação predominante é a multa, porque é algo pré-estipulado, pré-determinado já, 50 shekelim de prata, independente do caso. A pessoa vem acusar esse Shimon sobre isso, que ele sabe quanto vale. Não vem acusar sobre boshet, pgam, tsar, que são equações que os Rami têm que avaliar. A vergonha não é algo simples. A desvalorização também não é algo simples. O sofrimento não é, também não é algo simples. Então, falar Rabi Shimon, a acusação é sobre o que? Sobre a multa? Esse acusado jurou em falso sobre o que? Sobre a multa? Ele não tem o sacrifício de Shua, porque se tivesse confessado, ele seria isento. Então, ele não foi contra algo, alguma cobrança absoluta. Mas Rami sabe, Rabanan sabe, conforme os sábios, lo shavik inish midi de rimode beilo miftar, metava midi de rimode de miftar, fala Rami o contrário. Quando a pessoa vem acusar esse Shimon, você se aproveitou da minha filha, o que ele vem acusar? Ele não vem acusar Shimon sobre algo que se Shimon confessa, ele se isenta, ou seja, a multa. Ele vem acusar Shimon sobre algo que se ele confessa, ele está obrigado a pagar, ou seja, a vergonha, a desvalorização, o sofrimento. Então, quando Shimon fala, não me aproveitei de sua filha, e ele mentiu, jurou, depois ele confessou, ele jurou em falso sobre algo que ele tem obrigação absoluta de pagar, e se ele confessa, não adianta. Então, se ele jurou em falso, ele tem o sacrifício de Shvoá e tem que pagar o quinto. Então, a discussão entre Hamim e Rabi Shimon é qual é a acusação predominante desse Reuven: a multa ou o boche de Pkam e o Tsar? Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Vamos resumir a sugiá para ficar mais claro. Temos três discussões entre Rabi Shimon e Rahamim. Primeira discussão é de que momento o pai da jovem que se aproveitaram dela, ele recebe o direito de cobrar essa multa? Conforme Rabi Shimon na hora do pagamento, conforme Rahamim na hora do veredito. Outra discussão que vimos em Rabi Shimon e Rahamim é com relação ao sacrifício do juramento, no caso do Nes e do Mefate, que se aproveitaram de uma jovem, antes do veredito acontecer. Fala Rabi Shimon, a principal acusação de Reuven para Shimon é sobre a multa. Então, se Shimon ele jura em falso, ele não tem que ter o sacrifício de Shuvah. Conforme a primeira principal acusação é a acusação sobre as indenizações, a vergonha, a desvalorização, o tzar, o sofrimento. Então, se Shimon ele jura em falso e depois confessa, ele tem que ter o sacrifício. Com relação a depois do veredito, Rabi Shimon diz, mesmo a multa depois do veredito, não vira como se fosse uma indenização normal com relação a todos os aspectos. Se a pessoa ele passa por um veredito e depois ele jura que o veredito não aconteceu com relação a uma multa, ele ainda não tem que trazer o sacrifício de juramento, porque a origem desse pagamento é uma multa. Mesmo que depois o veredito vire ali uma indenização normal, que não tem como fugir disso, porém a origem é uma multa, a Torá fala de Kiresh, Magzirat Katuv, um decreto da Torá que não existe sacrifício de Shuvah sobre multas. E Rahamim sustentam, depois do veredito, a multa vira completamente uma indenização. Se a pessoa jura em falso, tem que fazer o sacrifício de juramento e tem que pagar o quinto. Isso fala aqui a Gemará. Até amanhã. Amanhã vamos ver uma situação interessante. Uma situação que a filha, uma jovem, ela é sustentada pelos irmãos. Ela é órfã de pai. Quem sustenta ela são os irmãos. Agora, se ela trabalha, ela ganha um salário de quem pertence esse salário? Dela ou dos irmãos que sustentam ela? No próximo, vamos tentar entender isso melhor, com muito mais. Até amanhã. Baruch Adonai Olam. Amém.